Você está entrando na área de transferência da Gigahertz, essa quadringentésimo, quinquagésimo, sexto, 456, episódio do podcast patrocinado pela ExpressVPN, apoiado como sempre pelos nossos queridíssimos mais detêncios em gigahertz.fm/apoio. Pessoal que recebe edição sem edição, escuta a gente falar aqui sobre nossas fuçadas na Ring Light nova aí do macOS 26.2, o que a Apple tá fazendo certo, errado, os tropeços de anúncios de produtos, não só dela, do StreamYard também, que me tirou do sério hoje de manhã. Eu sou o Marcos Mendes e tenho claro, assim como toda semana por aqui, o Coque e o Rambo. Tudo bem com vocês?
Excelente. Tudo bem.
Boa. A gente tem, sabe o que, de volta nessa semana? Amigos do ODT, temos dois diferentes. Nossas pirâmides do bem seguem firmes e fortes. O Ricardo mandou pra gente o convite do Sora. Obrigado ao Ricardo por ter mandado. E o Alex Palombo mandou pra gente o convite do beta do Raycast pra Windows. Mandou três convites que também vão estar aqui na descrição. E ele fez uma coisa inédita. A gente sempre pediu, ninguém fez. Ele fez. Mandou as impressões dele sobre como é que tem sido usar. O que ele tá achando? Expectativa? Realidade? Né? E quem quiser, deixa só antes que eu me esqueça. Vocês comentaram no Lamundo também recentemente, né? Do Raycast, o Rambo e o Boom. O link vai estar aqui na descrição. Mas o que o Alex falou? Ele falou o seguinte: eu tava um pouco cético de instalar, porque eu só uso Windows no PC do trabalho, então não ia poder ter risco de bugar alguma coisa por aqui, mas criei coragem e coloquei ele e o Comet também, o navegador agêntico da Perplexity, né? E o Comet já larguei de lado e voltei pro Chrome. Confesso que eu tô usando pouco o Raycast, me habituei, uma coisa parecida que tem no Power Toys da Microsoft. Ele falou que esse, inclusive, é o melhor app que a Microsoft já fez, que é tipo o Raycast nativo antes do Raycast, né? Que é o, pra quem não sabe o que ele é uma barra de pesquisa, barra launcher, barra faz pequenas automações e conversões. Ele complementa muito a sua barra de pesquisa nativa do sistema. Tinha só para macOS, lançaram um app que não faz nada pro iOS faz uns meses. Então, faz uns bons 3, 4 meses também. Não sei, o Coca pode me corrigir sobre tempo, que meu tempo é sempre bugado. Lançando esse beta aí pra Windows.
E na semana passada, o Content falou sobre os hábitos e preferências também para dormir. O Jivago falou que ele dorme de lado só. Às vezes com a mão debaixo do travesseiro, coberto com o edredom ou aquelas mantas no calor. Se tiver ar-condicionado gelado, melhor. Ele diz, quem me dera dormir bem. Às vezes durmo assistindo algo, porém tem o sono meio quebrado, então acorda algumas vezes de madrugada. Tem gente que é assim, né? Só consegue dormir com barulho. Aí liga na TV, alguma coisa, pra ficar fazendo barulho.
Eu sou absolutamente incapaz de dormir se estiver passando pode estar passando TV Senado às 4h30 da manhã. Eu não consigo dormir. Eu acabo prestando atenção mesmo sem ser a intenção. Não dá. A Lari consegue dormir de TV ligada. Entre ela ligar a TV e botar o controle no sofá, ela já dormiu. É incrível. Eu, pra mim, não funciona, cara. Não dá. É muito engraçado. E nessa semana foi curioso. No sábado, de sábado pra domingo, eu tava absolutamente exausto. A gente saiu pra jantar. A gente chegou aqui em casa. Eram, sei lá, umas 8h30, 9 da noite. Eu fui pro quarto. A Lari falou, ué? Falei, eu acho que eu vou dormir. Eu deitei. Eu dormi. Imediatamente, eu fui... Vai ter um meio nessa história, mas eu fui acordar, de verdade, 14 horas depois. Foi o maior sono que eu tirei, assim, em anos.
Nossa.
Mas é muito tempo que eu não dormia tanto assim. E foi engraçado porque eu dormia 8h30, 9, né? Aí, umas 6, 7 horas depois, meu corpo falou, beleza, ele já dormiu 7 horas de sempre, vou acordar. Era umas 3 da manhã. A conta talvez não feche, mas era tipo isso assim. E eu fiquei acordado por, sei lá, uns 45 minutos até eu voltar a dormir. Aí eu dormi a segunda metade, né, dessas 14 horas. E foi engraçado porque o placarzinho lá de sono do Apple Watch nativo da Apple, ele me deu nota 0 de... acho que de 20 pontos possíveis de acordar algumas vezes à noite. Ele falou, cara, você passou o quê? 40, 50 minutos acordado? Zero. O resto foi tudo beleza, notas máximas. Mas esse específico... E se você pegar proporcionalmente em relação às 14 horas de sono, eu fico acordado super pouco. Mas ele pega por quantidade e duração independente da duração da sessão macro de sono. Então eu zerei mesmo tendo dormido hibernado praticamente.
Eu já dormi até no cinema. Quando o filme é ruim, eu durmo. É por isso que eu só assisto filme realmente que eu tenho interesse. Não vou dizer o nome do filme, mas já tem... Dormindo ainda não é um problema pra mim. Ou talvez seja um problema que eu estou muito cansado, durmo em qualquer lugar. Agora, o Fábio Bravin, ainda sobre isso, diz que ele escuta o podcast normalmente indo ou voltando do trabalho, no coletivo. trabalho anda bastante duro e acaba sendo uma forma de descompressão. Ele escuta edição sem edição, ele não sabe se ficou no episódio editado, mas ele queria agradecer ao Contente e a nós, que proporcionam alguns momentos contentes, de leveza e até de risadas, a partir dessa questão, né, sobre o hábito de se cobrir para dormir. Parece uma besteira, mas são as pérolas do cotidiano que ajudam a torná-lo mais leve, né? E aí ele agradece.
Eu adoro esse tipo de papo. Teve um episódio de algum programa que o Siracusa participou, ou que ele sempre faz, agora não sei, que era sobre, tipo, hábitos que as pessoas têm em casa que só percebem que ou aquele hábito é incomum, ou que as outras pessoas têm um hábito que todo mundo tem, menos a sua família tinha, então pra você aquilo é incomum. E aí descobre que, tipo, caramba, que loucura. Tem várias coisinhas assim, né? Inclusive, quando a gente passou a morar junto aqui, descobrimos alguns desses. E não tô falando de apertar a pasta de dente no meio, é outras coisas.
Esses ajustes são exatamente isso. Você não sabe como é que são as outras famílias, como é que as outras pessoas fazem. Existem, né? A gente tá acostumado do jeito que é em casa, e pra gente esse é o normal, né? Tem uma coisa que me aterroriza a respeito disso, que é assim, do tipo, é uma brincadeirinha, mas é verdade, assim. Sabe quando você era criança e a casa de todos os seus amigos tinha um cheiro estranho, menos a sua? O que você acha que isso significa? Né? Que a sua também tem. Mas você não sente, não percebe, né? E é esse tipo de coisa. A gente tá acostumando com a nossa referência, que nem fala, não, eu não tenho sotaque. Os outros estados todos têm sotaque, o meu é o neutro.
É sempre assim.
Mesma coisa.
Essa manta com peso, ela nunca tinha caído no meu radar. Achei interessante, fiquei curioso pra dormir com uma manta. Não sei se eu vou me adaptar, mas a ideia parece boa, né? Assim, não, um pezinho, né? Uma coisa, fiquei curioso de testar, né? O Bravin tem razão aí, né? São pérolas do cotidiano.
Recomendo. Agora, sobre aquele lance do Nerdcast 1000, que foi dividido em vários pedaços e alguns players de podcast não aguentaram o episódio com 1000 minutos, eu fui preconceituoso e falei que provavelmente tinha sido o Pocketcast, mas o Rubens Padovese veio aqui contar que ele usa o Pocketcast e conseguiu ouvir o episódio gigante sem nenhum problema, e também estranhou quando começou a aparecer repetido todo picotado. Então, não foi o Pocketcast, ao menos não o Pocketcast do Rubens. Né? Olha, eu aqui tentando botar a culpa no Pocket Cast. Não, mas enfim, a gente brinca porque o Pocket Cast já nos trouxe alguns perrengues, então eu sempre tenho preconceito com ele, mas é bom saber que funcionou.
O Rubens disse que não teve nenhum problema ouvindo todas as 4 horas do episódio 1000 do Nerdcast. E Mendes, na semana passada teve a história do iPhone 13. O Ricardo agradeceu, né, por você representar a trupe do iPhone 13. E sim, existe uma trupe do iPhone 13. O Alexandre Freitas falou que também agradece a você, Mendes, por manter o iPhone 13 Pro. Não porque ele invista em Apple, mas quando a mulher dele diz que quer trocar de iPhone, ele diz, cara, o cara trabalha no Mac Magazine, 95 Mac, tem um 13 Pro, significa que é bom ainda, então obrigado por nos representar. E também o Domiciliano Firmino diz, também sou do time iPhone 13 Pro, Marcos é o embaixador, é o melhor iPhone de todos os tempos.
Unidos do 13 Pro.
E
Unidos da mão fechada.
É, também, né?
E eu não sei explicar muito isso, mas, quer dizer, me contaram a teoria. Mas que a galera gosta da lente do iPhone 13 Pro. Tem alguns modelos de IA, que é, não, eu quero aqui a câmera Red, whatever, Blue, não sei o que lá. E tem o iPhone 13 Pro, né? Que a galera gosta sei lá, das cores, né? Da lente do iPhone 13 Pro mesmo, tendo um mais recente.
Bom, tem jovem comprando Cybershot porque gosta do visual vintage. Então, né?
Tem uma coisa, eu não sei se isso acontece, se é verdade ou se sou só eu reparando mais nisso agora, mas a lente do meu iPhone 13 Pro Max, embaixador, ela anda muito mais engordurável do que ela costumava ficar e mais difícil de limpar do que costumava ser. Eu tenho uma mania que 100% das fotos que eu vou tirar é sempre o mesmo ritual. Tiro o iPhone do bolso, vou na barra da camiseta, limpo a lente e tiro a foto. A impressão que eu tenho é que agora eu tiro do bolso, barra da camiseta, esfrego gordura e tiro a foto. As camisetas são as mesmas. E elas estão limpas. E, cara, tá mais difícil. Eu não sei se é assim como na tela do iPhone tem a tal da camada oleofóbica que o nosso dedo gordo, nojento, gorduroso vai gastando conforme os anos vão passando. Se tem um lance desse na lente também, ou o que que é. Mas é certeza que não sou só eu com o olho mais afinado pra ver onde que tá engordurado. Tá mais, parece foto do iPhone 3, quando eu vou tirar e não desengordura a lente. Tá, sai quase vintage também a foto, de tão ruim e borrada que tem saído. Uma existe questão... isso, vocês sabem, uma camada dessas na lente também?
Camada eu não sei, mas uma questão que eu queria perguntar, que eu acho que é importante, é o seguinte. Esse hábito de limpar na barra da camiseta a lente, você criou depois que ela passou a ficar engordurada ou você tem desde que o iPhone era novo?
Faz anos. Desde o pré-13. Faz
porque aí
muito
eu fiquei
tempo.
Me perguntando que talvez isso possa ter sido a causa, né? Porque se toda vez que você vai tirar uma foto, você dá uma esfregadinha ali com a camiseta.
Pode ser.
Toda vez que você vai tirar uma foto, você tá tirando... Eu ia falar moléculas, enfim, átomos de material ali. É, agora, você falou da tela, que ao longo dos anos, a minha reclamação sobre a tela, que eu acho que eu já comentei, não é que é ao longo dos anos, é ao longo de horas. Porque eu queria que o iPhone... Toda vez que eu compro um iPhone novo, que eu mexo nele, eu falo, nossa, como é gostosa a textura da tela. Tipo, a textura da tela é gostosa de tocar, assim. E por mais que você limpe, nunca fica igual. Como, sabe, primeira vez que você tirou da caixa, você usa, tem uma texturinha gostosa na tela. Em 3 horas já não tem mais essa texturinha gostosa na tela. Então, sabe, então já manda sem essa texturinha gostosa na tela, pra não spoil a gente, né? Porque, cara, não adianta, eu posso... passar o paninho de microfibra perfeito ali, tirar tudo, não fica igual. Posso passar álcool isopropílico, qualquer produto não fica igual como quando é novo. E é uma questão de feeling mesmo, de textura, de toque.
Mas quando você passa o álcool isopropílico, ele é significativamente melhor do que só passar o paninho, né?
Sim, sim.
Porque...
E muda a textura, muda o feeling do toque, assim como muda, por exemplo, do teclado. Por isso que eu limpo o teclado praticamente todo dia com álcool isopropílico, que tira aquela coisa escorregadia, assim, deixa ele mais como, entre aspas, novo, né? Mas não é igual como não, logo que tira da caixa.
Porque um dos rituais para limpeza de iPhone é... Tipo, quando a gente esfrega uma mão na outra, eu faço isso com os paninhos e o iPhone no meio e muda sensivelmente a sensação de toque. Eu não tenho confirmação de que existe na traseira a proteção oleofóbica. No olho, né, no achismo, eu diria que tem, pela facilidade que eu limpo a lente. E eu lembro que eu tive um iPad ali, na época do PUBG, né, um joguinho, que tinha duas placas redondas, onde era um joystick, tinham duas placas redondas que você colocava controle e você via o desgaste dessa camada. Você passava o dedo, quando chegava ali, agarrava, né? Ou mudava realmente a textura. E acredito que tenha, mas não tenho a confirmação na câmera.
Tô até olhando aqui, a câmera, as três câmeras do iPhone 17 Pro aqui não tão engorduradas, não. Eu realmente não me recordo de ter tido em algum momento esse problema, a não ser assim, sei lá, tava chovendo e caiu uma gotinha de água e ficou ali uma gotinha, alguma coisa. Mas tipo, agora eu até, sem querer aqui, eu passei o dedo e não... parece ficar muito fácil, assim. Então, eu acho que é realmente uma coisa que vai acontecendo ao longo do tempo. E talvez o seu hábito de sempre limpar com a camiseta ali tenha acelerado um pouco esse processo.
Tá, pode ser. Que é o que você falou, né? De perceber em questão de horas, de minutos de uso do primeiro, ó, que se tirou da caixa, ainda tá com aquele cheiro da fábrica da China e vai perdendo. Isso é uma coisa que, felizmente, não me dá faniquito nem nisso e nas... duas oportunidades da vida que eu tive de tirar o Mac da caixa, aquele teclado maravilhoso, e aí começar a usar a mão nojenta, gordurosa, suada, começar a derreter as camadas protetoras da tecla. E é engraçado, né? Você olha meio de lado assim, bate a luz, você vê exatamente onde você bate com o dedo na barra de espaço, né? Quais teclas você usa mais, menos, onde o seu dedo aterriza na tecla, dentro do quadrado ali, nos quadrantes todos. Isso é meio inevitável. Eu sei, até escutando o Olamundo dessa semana, né? Que o Ram e o Bloom falaram também sobre isso, sobre um bug lá que você encontrou recentemente lá no Cleanup Buddy, e que o Rambo, você limpa o seu teclado todos os... ou é a tela todos os dias, um lance desse.
O teclado e o trackpad eu limpo todo dia,
cara,
o externo.
Que compromisso.
Porque senão eu não sei se... Enfim, talvez seja porque eu sou mais sensível na ponta dos dedos que a maioria das pessoas, mas assim, eu sinto que a tecla tá dando uma escorregada e isso até faz a minha digitação piorar, porque parece que eu preciso... digitar com mais cuidado, senão o dedo escorrega pra tecla do lado, sabe? E não é que eu trabalho comendo Cheetos, tipo, não, se eu como alguma coisa, eu não como em cima do teclado e não encosto no teclado com a mão engordada, vou, lavo a mão, mas, sei lá, da própria pele vai soltando ao longo do dia, e aí o que eu faço é, de manhã, quando eu chego aqui no escritório, antes de começar qualquer coisa, eu passo um paninho com álcool, passo um paninho de microfibra sequinho, e aí o teclado fica perfeito. E aí, às vezes, se é um dia muito intenso de trabalho, mais pro final do dia, eu sinto que o teclado tá escorregando e eu dou mais uma limpadinha. Mas daí eu só passo um paninho de microfibra.
O teclado, quando eu olho, eu falo, não dá. Eu limpo, não sei dizer a frequência. É quando passa do meu threshold de que precisa. E o que cagueta que o teclado precisa de uma limpeza é a tela. Porque é sempre assim, né? Você fecha a tela, às vezes, sei lá, boto na bolsa que eu tenho lá da Nordveg, vou pra São Paulo, volto. A hora que eu abro, dá pra ver direitinho as teclas todas, assim, na tela. E pra limpar isso, dá um trabalho do diabo. Não é fácil de tirar. Precisa de umas três demãos de paninho de microfibra com um sprayzinho lá, que esses de limpar a tela mesmo. E você põe o primeiro e fica pior ainda. Fala, nossa, cara, o que eu fui fazer? Devia ter deixado quieto. Aí você põe o segundo, ele começa a vencer, deixa secar, passa o terceiro, aí vai. Aí fica só aquela outra gotícula de quem passa o dia inteiro falando no microfone, no computador, que fica mesmo, né? Mas o teclado, eu devia ter mais esse hábito de limpar mesmo, porque fica meio triste.
E aí o interno do próprio laptop, por exemplo, eu limpo com bem menos frequência, porque eu uso muito menos. Eu uso, tipo, 1-2 horinhas por dia só, que no final do dia eu costumo subir ali, ficar com o Yoshi, e aí eu trabalho no laptop mesmo. E aí não acaba não transferindo tanto essa gordura da mão, e aí não limpo com tanta frequência. Eu devo limpar, tipo, uma vez a cada 15 dias, mais ou menos. E aí também, por eu limpar, embora não todo dia, mas com uma certa frequência, não acaba tendo esse problema de transferir ali, fica, né, um carimbo do teclado na tela, que eu já vi acontecer isso. E se você não cuidar, fica permanente.
Sim,
não,
então,
sai mais.
Esse é o meu medo. E também uma coisa que eu detesto pensar, essa me incomoda, mas tem muito o que fazer, é de ir acumulando poeira embaixo da tecla mesmo. Porque é a mesma coisa, vai caindo. Eu não entro com... Comida não passa da porta aqui do escritúdio. Zero. Às vezes a Larissa, sei lá, tô fazendo alguma coisa de manhã, a Larissa vai tipo pão de queijo, aí ela vem com o pratinho de pão de queijo, eu levanto, pego ela pela mão, a gente vai pra sala e come lá. Eu não como aqui de jeito nenhum. Pra evitar esse tipo de coisa.
Mas nunca em cima do teclado.
Mas mesmo assim, a hora que eu olho, tem sempre sei lá, coisas em cima do teclado. Putz, se isso aqui, se eu passasse um ar comprimido, chacoalhar de ponta cabeça assim, ia dar vergonha. Era que nem aquele teclado que a Apple tinha, que era inteiro de acrílico, que as pessoas usavam por anos, e era a coisa mais nojenta de se olhar embaixo e falar, cara, como? Você tem que tomar um banho químico depois de usar esse teclado, porque como é que pode, né? A pessoa faz o quê? Mexe e depois vai roer a unha, sei lá, tudo aquilo. Ah, não. Me incomoda mais não ver do que ver, aí eu vejo, me incomoda mais também, não sei, mas isso me dá um faniquito de pensar.
Aí a gente pode aproveitar o bate-bola, jogo rápido aqui. O Giovanni perguntou como a gente faz a limpeza, se usa algum produto. Bom, já falei, é o álcool isopropílico no teclado. Na tela eu não passo nada de produto, é só paninho de microfibra mesmo, mas existem alguns produtos específicos para tela, embora eu particularmente prefiro não arriscar nada na tela. Se tivesse alguma sujeira muito impossível de tirar na tela, talvez eu usasse um pano levemente umedecido com água só. Mas eu não tenho coragem de botar nada muito químico assim na tela, porque, sei lá, dá um medinho.
Eu limpo o teclado, o trackpad e o apoio do trackpad no MacBook. Na lateral passo ali,
sim,
também.
Claro, claro.
Limpo
todo o top case.
Isso, todo top. Fecho. Mesmo é o isopropílico também que eu passo. Passo em cima, passo embaixo. Limpeza dentro, fora, tudo que é cantinho, limpo. Só as portas, realmente, que, sei lá, uma vez a cada 6 meses, que eu vou com um pincel, claro, alguma comprimido. Coisa assim. Mas não, assim, rotineiramente, álcool isopropílico em toda a carcaça, em tudo que é visível.
E dica que eu já dei aqui, inclusive, sprayzinho de ar comprimido. Você compra aí, Mercado Livre, enfim, qualquer lugar. Eu sempre tenho um estoque aqui porque é maravilhoso pra limpar teclado. Ou tá aquela sujeirinha de bolso na porta do iPhone e o cabo não tá entrando, não tá carregando o iPhone. Sprayzinho ali, pronto, rapidinho, resolve.
O que eu tenho aqui é um da Geonave, que é o tipo, Geonave limpa telas. Aí diz de novo, né? Screen Solution, limpador de uso geral. Fala 30 vezes o que é, né? Composição, extrato de... O que é? Tô precisando de óculos, meu Deus.
Eucalipto.
Extrato de levedura, mistura de um bando de elemento químico. Ok, não fala nada sobre álcool isopropílico. Eu tenho um outro aqui que eu não sei de onde veio, que também é um Cleaning Solution. Esse já tá no finalzinho, eu gastei bastante dele. E o que eu uso pra limpar de paninho é um paninho super legal, que eu acho que foi meu irmão que me deu. Que ele é ele tem dois lados. Vai ser impossível eu explicar aqui só pra quem não tá vendo. Se eu achar o link disso, eu coloco na descrição. Imagina um quadrado que tem um bolsinho. E se você virar esse bolsinho ao contrário, ele vira inteiro ao contrário e a textura de dentro tá pra fora, de fora tá pra dentro. São duas texturas diferentes. E aí uma é um
paninho reversível.
Mais... É, ok, obrigado. E uma é mais áspera do que a outra. Áspera não, acho que áspera não é a palavra. Uma é mais molenga do que a outra. É um bom jeito de definir assim. E aí é ótimo pra limpar a tela, porque um é pra borrar, o outro é pra limpar, sabe? A gordura que tá em cima. Mas é sempre um processo mais demorado do que eu lembrava da última vez. Porque é isso, né? Tem que passar de novo, depois mais uma vez. Mas fica bom.
E importante, não é pegar o paninho, dobrar em quatro e passar na tela, whatever. Você pega o paninho, dobra em quatro, junta as quatro pontas pra fazer uma trouxinha. Pra virar tipo uma cabeça de alho, assim, sei lá, um estalinho. Pra não ficar aquelas quinas, que às vezes tem até uma costura, batendo na tela, alguma coisa. Tem que ficar só pano em contato com o dispositivo.
Isso, e aí, né? A última do Giovanni, que é meio que relacionada, se a gente desliga o Mac. Não. Só reinicio quando tem atualização.
É, não. É, eu sei lá, o que acontece... Quando vocês fazem a disputa de quem quer vai estar mais com maior uptime, etc. Eu acho inacreditável isso, porque por algum motivo ou por outro, eu tenho que acabar reiniciando o Mac a cada uma vez por semana.
Ah, não, você sei. Tá no beta agora, então não tem opção. Vai reiniciar.
Ok, mas mesmo quando eu não tava no beta, sim, era instalar alguma coisa que mandava reiniciar, era algum ajuste que falava, eu tenho que reiniciar.
Nossa.
Era uma travada que ele reiniciava.
Mas que tanto, que tanto anúncio. Que, ó, eu fiquei pensando no negócio do marketing. Que tanto negócio você instala que tem que reiniciar o Mac. Isso não é tão
sei
comum
lá.
Assim.
Mas sempre tinha. Eu não sei, devia ter, né? Qual foi o seu uptime máximo?
E é, qual que é o verdade. Seu atual? Será que tem isso em algum lugar? Não sei. Mas eu tava olhando agora aqui de curioso. O meu Mac principal, M2 Max, que ainda tá no Sequoia, tá com 9 dias de uptime. Acho que a última vez que eu reiniciei foi a atualização. E o meu Mac Mini aqui, servidor, tá com 52 dias. A última... O último reboot foi quando teve uma queda de energia, provavelmente.
Bom, meu uptime deve estar de quê? De 2 horas e meia, porque eu instalei o beta que saiu hoje, né? Mas antes disso ele tava com o quê? 2 dias, não sei, tá? Acabou reiniciando por algum motivo, mas desligar? Não. Eu não sei a última vez que eu desliguei meu Mac mesmo. Vou lá, menu, shutdown, desligue, vou fazer outra coisa, porque vou passar... Não, só fecho e beleza.
Nossa, eu tenho um Mac aqui que... Se eu conseguir acessar ele remotamente aqui rapidinho, é porque é o meu Mac que eu uso pra testar coisas Intel. E aí, olha, funcionou. Deixa eu... Não, isso é... Eu preciso ver o uptime dele aqui, que eu fiquei bem curioso agora. Vamos lá, Terminal, você consegue. 91 dias.
Caralho.
Um MacBook Escape. MacBook Pad Boy Intel, tá... Firme e forte, rodando o AirBuddy há 50 e poucos dias pra testar Memory Leak.
Tá, é um bom recorde isso. Bom, a seguir, a gente vai falar sobre mim. Não exatamente sobre mim, mas fazer um update sobre como é que tem sido lá o dia a dia e etc. As adaptações, se ainda tô adaptando ou não, né? Lá no Net5 Mac, mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a ExpressVPN que tá mais uma vez patrocinando o ADT e que segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço e depois 3 meses de bônus se você assinar o plano anual em em expressvpn.com/ADT. E para fazer o quê? Para proteger os seus dados, para proteger a sua conexão. Se você usa Wi-Fi que você não conhece, não dá para saber quais dados estão sendo coletados, por que eles estão sendo coletados, para onde eles vão, né? Então, quais dados são esses? Qual que é o seu dispositivo? Os dados trafegados? Para onde você está trafegando as coisas, assim, o site que você acessa, a versão do seu aparelho? Pensa tudo em construindo um perfil sobre quem é você para depois te vender ou propaganda direcionada, ou vai saber o que acontece com esses dados, né? Mas você protege tudo isso com a ExpressVPN, você roteia os seus dados pelos canos impenetráveis que nem ela sabe nada do que está acontecendo, tudo criptografado. E para streaming é bacana também, porque se você rotear pelos Estados Unidos, se conectar ao HBO Max, você vê o catálogo dos Estados Unidos, que é diferente do que tem no Japão, que é diferente do que tem no Reino Unido, que é diferente do que tem na Argentina, sei lá. Cada país tem o seu e você vê todos eles com uma única assinatura. Roteando a ExpressVPN tem servidor em mais de 100 países para você fazer isso. Eles investem muito também em estabilidade, em velocidade, então você não vê um streaming dos Estados Unidos com qualidade de batata. Você vê em 4K, que é para isso que vai servir, né? Então você pode conhecer melhor, ver como é fácil colocar no seu telefone, no seu tablet, no computador, até no roteador, na TV, na Apple TV, que é como eu uso, até no roteador de casa também, se você quiser. Vai em expressvpn.com/ADT, testa por um mês de graça, e se você assinar o plano anual, no fim desse ano eles dão para você 3 meses aí de lambuja para você seguir usando. Uma última vez, expressvpn.com/ADT. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz.
Valeu.
Obrigado.
Muito que bem, Mendes. Você está escrevendo para o 95 Mac há quanto tempo?
Há 800 posts que completei essa semana. Eu entrei lá para maio. Foi na metade de maio, mais ou menos.
800 posts de maio para cá.
Pois é. Tem que ganhar no volume.
Agora você vai ter que contar pra gente aqui, então. Vamos fazer um apanhado geral. Né? Primeiro, você pretende escrever mais 800 posts?
Sem dúvida alguma. Se eu puder, eu passo o resto da vida fazendo isso, porque nunca me diverti tanto com o trabalho quanto como tem sido com lá. Mas tem sido... A gente vai falar sobre isso, mas tem sido toda uma adaptação em múltiplos aspectos, desde cotidiano até mesmo, né, entrar no fluxo de trabalho com o resto que tem que fazer, mas sim, pretendo ficar lá durante o tempo que eles quiserem que eu esteja por lá.
Então começa, eu acho que você já pincelou isso lá no área de trabalho logo depois, mas agora que já faz mais tempo, como que você ajustou o schedule e essas coisas pra dar conta disso aí?
Hoje você escreve quantos posts por dia nesse teu...
Puts. Num dia ocupado mesmo, que tem muita coisa acontecendo, uns 10. Porque depois tudo assim, os posts são curtos, né? Nada nem próximo do tamanho que envolve a pesquisa e todo o desenvolvimento que tinha para fazer os posts no Mac Magazine. Era um outro universo, né? Então dá para fazer 10 posts no intervalo de 8 horas, né? E envolve também, claro, uma pesquisa, mas é bem menos, né? Óbvio. Isso num dia ocupadaço, assim, né? No WWDC, ou por algum motivo, tá todo mundo, as empresas todas lançando coisa, sei lá, né? Perto de fim de mês, aí é isso. Num dia fraco, acontecem duas coisas, eu consigo espremer uns 3-4 posts. Que aí dá pra colocar mais uma coisa de opinião, junto, assim. Tem dia que não acontece nada. E eu entro, né, no meu shift começa no horário do Brasil, das 4 da tarde vai até meia-noite. Isso é pra preencher o trabalho, a vaga de editor noturno do site. Porque mesmo lá, né, agora mudou o fuso horário, Nova York tá 2 horas pra frente, lá no Vale do Silício, quanto que eles estão 5 horas pra frente, não, pra trás, né? Nova York 2 pra trás, Vale do Silício 5 horas pra trás, e o que quer dizer que durante a manhã e durante a tarde, muita coisa já aconteceu, né? A maioria das coisas já aconteceram, então eu pego da metade do dia pra frente. E aí tem a vantagem de coisas muito relevantes acontecem depois que o mercado fecha, mercado de bolsa, de ações, né? Geralmente, no fim do dia, é quando o Mark Gurman publica alguma coisa do tipo Apple e Google estão próximos de fazer um acordo para fazer a carangueja agora ter a cabeça do Gemini, né? Então tem essa vantagem. Mas geralmente eu acabo publicando coisas que têm menos impacto, isso que eu falei, né? Você ganha no volume, pelo menos, porque assim, já pelo menos você vai colocando coisa no ar, né? Vai criando um corpo ali de notícias. Então
e tem uma
por
diferença,
aí.
Além do lance do Mac Magazine, você tinha o compromisso de um post por semana. Então
sim.
É um post que você pode passar uma semana desenvolvendo, não quer dizer que você vai ficar literalmente uma semana full time, mas assim, ah, pega um pouquinho ali num dia, e esse tempo de você ir pensando, aí você vai na cabeça, em background, trabalhando aquele assunto, e você cria uma peça muito maior, e muito com base em opinião, pesquisa de, ah, aconteceu algo parecido no passado, e agora tá acontecendo com essa outra empresa, né? Isso é o tipo de coisa que leva mais tempo para desenvolver, e aí o Mac Magazine era isso, e o 95 Mac acaba sendo... Tem muito hard news, de tipo, aconteceu isso agora. Aí é um post naturalmente curto, é tipo, pensa, sei lá, ah, assalto na Avenida Paulista, sei lá, ah, dois assaltantes armados renderam a pessoa e roubaram o celular, a polícia está investigando. Essa é a notícia, sabe? Tipo, né? Ah, o máximo que você pode colocar é, nos últimos meses ocorreram tantos assaltos à mão armada na Avenida Paulista. É a mesma coisa, é tipo, ah, Apple lançou o beta do iOS naranã, com tal recurso. É isso. E aí, no máximo, você bota ali um 9 to 5 Mac take, né? Ah, é legal esse recurso, porque isso, aquilo, já tem algo do Android, já tinha, né? Tipo... são coisas que naturalmente desenvolvem posts curtos, porque tem muita gente que segue o 95Mac para ficar sabendo das coisas, não necessariamente para ver opinião ou dicas ou coisa assim, mas que quer ver de fato as coisas que estão acontecendo. Então acaba sendo importante ter a habilidade de fazer posts curtos num curto período de tempo.
Sim, mas e aí tá o equilíbrio que é importante. Curto, porém útil.
É, então, e correto, a fórmula, de preferência.
E não só correto, mas assim, a fórmula bem basicamente é o seguinte. Aqui está o que tem de novo. Isso está em contraste com como era. Você já coloca um contexto. E você complementa com o que isso significa. O que isso indica. Esse é um post completo. Essa é a estrutura perfeita para você fazer um post curto, rápido, sobre uma coisa que acabou de acontecer. Aí dá para expandir o quanto você quiser com isso, né? Dá para ir floreando. Mais do que isso, já fica só enchendo linguiça, né? Menos do que isso, fica sem sentido. Não tem porquê, né? Assim, a diferença entre ler o título e ler o post fica a mesma. Então tem que agregar um pouco mais de valor ali, de contexto, né? Pra pessoa sentir que valeu a pena ela se informar com você a respeito daquilo, por mais besta que possa parecer. Então, sei lá, por exemplo, essa semana saiu uma atualização do Apple Invites. A partir de agora, os hosts de festas podem deixar os convidados dizerem se eles vão levar quantos adultos e quantas crianças. Falei, tá, vamos lá. Aí eu fiquei pensando nisso nesse post. Falei, cara, quer saber? Vamos fazer um belo post. Eu falei, o título, o que é? O aplicativo, o Apple Invites, agora vai ajudar a evitar a quantidade de surpresa de pessoas em festas. Qualquer coisa nesse sentido, entendeu? E aí teve até uma das pessoas lá do site que falou, cara, você conseguiu dar um spin bom pra essa notícia? Era um nada. Aí você fala, o que isso quer dizer? Ao invés de falar só o que é. Então, você vai pegando essa manha, né? Com o tempo. Não tem jeito. E isso faz parte do que é o ajuste também, né? Que mesmo assim, no Mac Magazine, eu sempre escrevi muito bem inglês, sempre ouvi muito bem inglês, sempre falei muito bem inglês, nunca foi um problema. Mas tem uma diferença gigantesca entre fazer isso pra você, na sua vida, e fazer isso rápido, certo, etc, 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 pra um público que está, que existe em inglês. E com um alcance que é óbvio que acaba sendo maior do que você escrever em português, né? Quem lê aqui no Brasil, lê em português e inglês. Quem lê nos Estados Unidos não vai ler nada em português, né? Então, isso faz muita diferença. Então, fica evidente rápido como muda esse escopo. E tem todo esse desafio de aí sim, né? Na hora que o bicho pega, sai uma notícia que é realmente importante. Tipo essa que eu falei do Mark Gurman essa semana passada, sei lá, quando foi. Me ajudei, quando foi. Que é da Apple tá perto do acordo do Google, etc, etc, etc. Não dá pra ser um post pequenininho esse. Você tem que, né? É relevante, e aí sim tem que falar mesmo o que é, por que tá assim.
E o contexto é gigantesco também.
Exatamente. E tem que ser rápido, porque se a gente não postar, alguém vai postar. E aí a pessoa vai clicar nessa, não adianta a gente fazer o melhor post do mundo se a pessoa já leu 3 parágrafos no outro site e pronto, né? Então essa rapidez é um exercício, eu ainda sofro, uma palavra forte, mas é um desafio ainda. Às vezes sai um negócio e como é que é a dinâmica, né? Sai uma coisa, a gente tem o nosso Slack, sai uma notícia, a gente coloca lá, ó, tô vendo isso aqui, você pega pra você, né? Quem pegar mais rápido, pegou, né?
Eu vi primeiro.
E é sempre assim. looking. First, né? Aí beleza, cria o arquivo novo e tal, começa a fazer, escreve correndo, entra, pega link, não sei o que, pá. Fala, nossa, eu mandei muito, fiz isso aqui em 15 minutos. A hora que você vai ver, passou 45. Você fala, cara, pra onde foi esse tempo? Que loucura! Isso é uma coisa que eu ainda não acostumei mesmo, assim, de fazer viagem no tempo, de parecer que eu acabei de começar a trabalhar e já são meia-noite e já acabou, sabe? Isso é muito louco.
Agora, você falou aí do post perfeito. Como é que você encara o post perfeito versus as métricas? Retenção, né? O clique nos links, né? O retorno, né, de usuários, né? Usuários novos, usuários que voltam. Como é que você combina, entre aspas aqui, o que você tem vontade de falar e como você quer escrever com aquilo que as pessoas querem ler? Não sei se eu...
Tem um lado bem triste disso que eu já sei, que é assim, às vezes... É tipo aquele... O dublador que é conhecido por um personagem específico, mas já dublou 50 mil personagens que o dublador acha muito mais legal, mas as pessoas só querem falar com ele sobre aquele personagem, né? Ou que nem Los Hermanos com Ana Júlia, sei lá. Claro que é um pouco diferente, porque não é tipo, ah, tem um post muito famoso. Não, mas assim, muitas vezes os posts que dão mais retorno em termos de engajamento, de visualização, de grana, no fim das contas, não são os que você tem mais interesse em escrever, ou até os que você gostou mais do resultado, necessariamente.
Sim, sim, sim. E outra coisa também, eu ainda não abri mão do meu orgulho, eu não consigo escrever clickbait. Às vezes eu tento, eu me sinto sujo, vou tomar um banho químico, né? Mas... E não é assim, nada contra ter amigos que fazem, né? Mas é o tipo, cara, eu não tenho coragem, às vezes, de fazer... Eu penso num título muito clickbait, assim, que eu sei que se eu usar esse título, vai ter 3 vezes mais view o post. O que quer dizer que são 3 vezes mais grande no meu bolso. É direta essa conexão. Eu não consigo. E eu lembro de conversando com eles, falando, cara, relaxa. Ninguém tá aqui pra ganhar o Peabody Awards, o Prêmio Nobel, fazer um trabalho sério, fazer um trabalho bem feito, mas quando couber, faz. É pra isso. Esse é o jogo, né? Então, esse é o maior desafio do meu equilíbrio.
Eu não sou contra esse uso do clickbait, de tipo, você criar um título chamativo que vai deixar a pessoa curiosa e vai omitir, às vezes, alguma informação de propósito pra pessoa ter que clicar pra ver a informação, desde que o conteúdo tem alguma conexão com o título, condiza, sei lá. Enfim, tem que estar conectado com o título, não pode ser, porque o clickbait safado mesmo, pra mim, é aquele que o título é uma coisa e o conteúdo é outra. É tipo thumbnail de YouTube que não tem nada a ver com... Tem uma cena no thumbnail como se fosse uma cena do vídeo e não tem aquela cena no vídeo, sabe? É que nem trailer de filme de super-herói, que tem cena que não tem no filme. E aí o título clickbait, eu acho ok você fazer um título mais chamativo pra mercadar o seu post, mas desde que o conteúdo esteja de acordo.
Desde que o meu post ideal, a coisa principal tem que estar no título, ou no subtítulo, ou no primeiro parágrafo que você escreveu. Ou seja, pode colocar o clickbait pra eu não saber logo tudo lendo um tweet. Ok, clico no link, vou abrir o site, mas me dá o panorama mais ou menos completo do primeiro parágrafo, porque eu não quero ler tudo. Eu quero ler o primeiro parágrafo. E, pô, interessante, vou pro segundo. Você tem, na minha visão, você tem que me convencer a ler a cada parágrafo. Ah, tá. Entendi. Ah, tá, mais? Entendi. Como se fosse uma conversa. E muitas das vezes hoje a galera faz os clickbaits. Veja aqui quanto que eu gastei nessa casa. E mas, olha só, essa casa aqui eu coloquei uma coisa. E veja também, né, antes de te falar o preço, que essa casa aqui ela também tem... Aí vai, aí só lá no final, aí você avança e vai pro final.
É, aí vai bem de cada um. Tem quem fica mais confortável em esconder o ouro e quem fica mais confortável... Sim, os meus títulos são ruins, sabe por que eles fazem isso? Eles falam o que que é. Aconteceu isso? A pessoa vê e fala, tá bom. Não é? Ah, legal, o novo beta traz louco. Uma coisa que eu sempre quis. Que assim, tem gente que faz isso normal, né? Mas isso
é
uma...
O novo beta do iOS has a nasty surprise, né?
É, exato, né? Eu coloco, assim, no máximo que me permito fazer, isso aqui vai acontecer, né? Mas tem um detalhe. Aí tudo bem, porque é uma história grande pra explicar no título, né? Geralmente vai ter uma outra coisa. Ok, mas sempre assim, there's a catch. Aí eu coloco, eu falo, tá bom, né? Informei, mas quem leu esse título fala, enfim, eu entendi o que você fez, mas ainda assim, tudo bem, não tô escondendo 100% do ouro ali. Então, respondendo a sua pergunta original, qual é um equilíbrio. Tem post, sim, tem post que você faz pra você, tem post que você faz pro site. O que eu faço pra mim? Que eu adoro fazer. Os posts de explicação dos estudos de machine learning que a Apple publica. Quando uma coisa que é muito técnica, que não vale a pena, não teria porquê, né? Porque não tem nada prático. Mas quando tem alguma coisa prática, eu consigo achar um gancho prático, cara, eu me divirto fazendo esses posts e eles têm um alcance ok. Não são os posts mais lidos do dia, não são os que performam pior. Tem, fica no meio termo aceitável, né? Eu adoro fazer, eu faço pra mim, porque eu me divirto fazendo, aprendo pra caramba a parte técnica, mas eu sei que muita gente deve olhar e não deve nem falar, não, é pro interior de... E passa. E...
Não aguento mais ouvir falar, gente.
É, sim.
Mas okay. É curioso porque é um nicho pouco explorado e mesmo não sendo o que mais dá retorno, eu acho que é algo que vale a pena continuar explorando porque pode até acabar virando fonte pra outras publicações. Eu consigo imaginar, por exemplo, alguém que deve ler esses posts e deve adorar eles é o Vitite, por exemplo, que se liga bastante em coisas de IA e provavelmente ele não tem a paciência de fazer toda a pesquisa que você faz porque não é tanto o lance dele e aí você mastiga ali pra ele e pra N outras pessoas que se interessam, mas não querem lá ler um paper de 50 páginas pra tentar entender o negócio.
Sim, teve um post que eu fiz que foi um assunto grande lá no Accidental Tech Podcast, que era do Mazeas da Apple, que era específico pra fazer interface. Uma IA que entendia o que era você codar, fazer um bom código pra uma boa interface e essas coisas. Teve, eu achei engraçado, né, que eu fiz um post essa semana explicando, ou semana passada, não sei, explicando como é que deve funcionar por baixo do capô se o Google fizer mesmo o modelo da carangueja, Mixture of Experts, etc. Fiz um post lindão. Aí na sexta-feira eu fui escutar o Connected e o Vitite fez a mesma explicação. Eu falei, droga, vão achar que eu escutei o Connected e copiei o Vitite só porque a explicação era boa. A gente deu os mesmos exemplos, falou a mesma coisa. Eu falei, droga. Eu comecei a escrever na quarta, continuei na quinta e publiquei só na sexta. Eu falei, putz, vacilei.
Agora, Mandy, você levantou uma bola, eu vou ter que cortar. Já que você adora tanto falar de IA, como é que a IA entra nesse teu fluxo na 9to5 Mac?
Boa pergunta.
Me ajuda muito pra desenrolar frases que eu quero passar uma ideia, eu não sei se é o melhor jeito, eu coloco e falo, tá complicado isso aqui, me ajuda a simplificar? Eu jogo no GPT, ele fala, você tem aqui uma opção de fazer isso, uma opção de fazer isso. Eu não faço, tipo, tá aqui, olha o que a Bloomberg falou, escreve pra mim. Isso não, é, mas que, pelo amor de Deus.
Né? Mas digo,
se nem clique...
revisar alguma coisa, revisa esse texto, verifica esses links.
Ah,
né? Onde você encaixa a IA, não de uma maneira pejorativa, não tô aqui propondo...
Entendi.
Ah, IA, faz pra mim. Não isso, sim, mas... Sim. IA, escrevi isso aqui, o que você me diz? O que pode melhorar? Esses links estão certos? Né? Que magia você conseguiu fazer com a IA?
Duas coisas. A primeira, na verdade, todo mundo que escreve lá pro site tem acesso ao Grammarly, que é aquele... uma ferramentinha que checa por erros de digitação, faz sugestões gramaticais também, sugestões de vocabulário, ela é super poderosa, super bacana. Não entra exatamente em IA, mas agora eles colocaram em IA, mas é ferramentas assistivas de texto. No fim das contas, a IA como ferramenta faz a mesma coisa, né? Então, isso é... E o bom do Grammarly é que você instala ele como um plugin do Mac, em qualquer campo de texto ele ativa. Você pode desativar se você quiser em alguns. Então eu escrevo no... Eu só vivo no Ulysses. Eu só consigo escrever no Ulysses. É, se esse aplicativo sumir, eu não sei o que vou fazer na minha vida. Então eu escrevo por lá. Tem lá direito. Então, sim, eu escrevo o texto, beleza. Fica um tooltipzinho. Termino de escrever, eu clico lá no Grammarly. Aí ele tem, isso aqui, troca essa palavra. Isso aqui tem um sinônimo que é mais... melhor, é menos simplório, isso aqui, você escreveu errado, isso aqui... Aí eu jogo no GPT e falo o seguinte, tô esquecendo alguma coisa importante? Tem alguma, tipo, quando é uma coisa muito comprida e complicada, faz o fact-check, vê se eu não falei nenhuma bobagem, já pegou coisa que teria ido pro ar, que teria passado uma vergonha, né, e essa assistência de, às vezes, eu tô travado num parágrafo que eu não consigo achar um jeito, que eu sei que tem um jeito simples de explicar, eu sei o que eu quero dizer, mas eu não consigo resolver. E geralmente é assim, né? Eu copio, colo, falo, escuta, ajuda aqui. Esse parágrafo tá tentando fazer muita coisa, né? Que tal quebrar em dois e falar isso aqui? Eu falo, putz, perfeito. Eu pego, jogo lá, faço um outro ajuste de novo pra ficar no... E vai. Checar link, não. Então, principal assistência é essa de simples desenrolar parágrafos. E às vezes eu falo assim, tem alguma coisa que seria importante eu colocar isso, né? De contextualizar o que que era, como é que é, o que que significa, que eu tô deixando passar. Porque isso ajuda a deixar um resultado mais bacana. Não é para todos, né? Porque não dá para entrar no fluxo de todos eles. Mas o que são mais importantes, que não são tão sensíveis de tempo, o fluxo geralmente é esse.
Imagem de destaque?
Imagem de destaque manual. Digo, Photoshop e conhecimento acumulado ao longo da vida. Tem lá, tem um cara, a gente tem falado sobre ele às vezes, que é o Michael Bauer, que é um cara divertidíssimo, ele é bem tiozão, ele é veterano do exército americano, cara, e ele é gente boa mesmo, assim, uhum. E ele é um designer talentosíssimo. Ele manda muito bem, ele faz tudo bem. Às vezes, sei lá, a gente no Slack fala, ó, tô fazendo isso aqui. Dá 45 segundos, ele manda uma destaque lindona, uma imagem de destaque super bonita, assim, que ele faz ali, que você nem pediu. O cara só fez porque ele acha que vai ficar mais bacana fazer isso. Às vezes eu peço alguma coisa pra ele. Mas como eu tenho esse horário descolado do resto da editoria do site, tem muita coisa que eu acabo fazendo sozinho. Mas aí eu tenho uns templates aqui que eu fui acumulando ao longo do tempo, né? Template de botar no iPhone, no iPad, esse tipo de coisa.
Tem um segredo também que eu posso revelar em primeira mão aqui. Tem post que repete a imagem de destaque. Por quê? Enfim, post tem sei lá quantos mil posts, deve ter centenas de milhares de posts no 95 Mac, e tem a galeria lá com centenas de milhares de imagens de destaque. Aí, às vezes, sei lá, alguma notícia sobre HomePod. Você vai lá, procura HomePod e pega alguma imagem lá, mais antiga, que não vai ter nenhum post recente com ela. E tudo bem, né? Nessa. Tem muito post que a imagem de destaque não é tão importante assim pro post. Outros você quer fazer uma coisinha mais bonitinha, mais ilustrativa. Tipo aquele do Measure lá que você postou hoje, que daí é basicamente uma imagem do app mesmo, pra já ter ali de cara já uma ideia de como é.
É, esse do Measure, eu tinha feito essa imagem pra botar no post, como no corpo do post, mas ficou tão bonita que falei, cara, quer saber? Vou pôr no título. E eu entreguei. No título eu falo o que que é, a imagem já mostra. Não tem por que entrar nesse post. Quem entrar vai ver um vídeo que o Rambo fez, mas tava tudo ali. Então é esse o próximo. Mas imagem é isso, é jogar no Photoshop ou então pegar lá da galeria do site, que tem mesmo 1 bilhão de imagens. Eles se preocupam muitíssimo com direitos de uso, então é uma coisa que eles levam muito, muito, muito a sério. Pegar só de onde puder, fazer a imagem se possível, se for usar e precisar dar crédito, ver se é um crédito que você só precisa dar. Eles levam muito a sério isso, como tem que ser. Às vezes dá uma invejinha de ver sites que não levantou a sério, né? E bota foto tirada pela Getty da reunião do Trump na sala oval. Fala, cara, se eles forem pra cima de você, fecha o site. Então eu não faço isso, não.
Tanto é que se você acessar algum post muito antigo do 95 Mac, você vai ver que as imagens desapareceram. Porque fizeram um purge de imagens antigas quando teve essa decisão de política do site de só usar a imagem que tem permissão para usar e ponto final, para evitar dores de cabeça jurídicas. Sim.
Automaticamente, depois que passa 2 anos que a imagem foi publicada, que ela foi subida lá no na galeria, ela é desativada. Tem uma chavinha para você ativar, e se você ativa, fala assim, Marcos Mendes ativou essa chavinha de que é tudo bem usar essa imagem dia 12 de novembro, às 10. Tá ali,
processa
tá
com o seu nome.
Exatamente. Mas eu acho que é o jeito certo, né?
Agora, o Mati fez 2 perguntas aqui que... Assim, essa segunda pergunta aqui a gente não vai responder. Se ele, quer dizer, a primeira parte dá pra responder. Se pode usar a imagem de IA. E aí a segunda é como é o direito autoral disso. Como é o direito autoral disso? 5 horas e meia de papo pra gente não resolver nada. Então esquece. Mas pode usar a imagem de IA?
Pode, mas eu tendo a evitar porque tem o Michael Bauer lá, em respeito ao trabalho dele, eu não faço. Então, às vezes... E ele, assim, ele durante o dia... Cara, é um grupão, né? De pessoas conversando ali. Então, tem alguém faz um meme rapidinho, publica e tal. É, às vezes tem uma piada que tá pingando de fazer. Eu penso em botar a mulher pra fazer. Eu falo, cara, não vou fazer, porque eu vou ofender o Michael. Aí eu não faço. Então, é isso. Eu não sei se eu já subi no site uma imagem feita por IA. Eu acho que não. Usei, ali, sei lá, o Generative Fill do Photoshop pra tirar o texto de cima de uma imagem que ia dar um trabalho tirar manualmente. Sim, mas ela não foi feita por IA. É, de novo, ferramenta, usei como um pedaço pra ajudar, mas é muito raro, muito raro.
É, eu particularmente não tenho nada contra imagens de IA, tenho até amigos, né? É, mas eu acho que pra um site como o 9to5Mac, se fosse começar a usar muita, e principalmente imagem de destaque gerada por IA, pode passar uma impressão ruim, assim, de porque, se o site tá gerando a imagem do post com IA, a imagem de destaque que aparece como capa do post com IA, o que mais que é IA? O post também foi escrito por IA? Aí pra que eu vou ler o post? Eu leio o site porque eu quero ver as pessoas do site escrevendo, né? Uhum. Então cria uma coisa assim, eu acho que pra esse tipo de conteúdo não pega muito bem, a não ser em casos excepcionais como uma piadinha ou como um contexto de alguma coisa que tenha a ver com IA, aí obviamente você usa, mas acho que no dia a dia assim não fica legal. É melhor você usar uma imagem mais simples feita na mão do que uma super bonitona feita por IA, pelo menos é a minha opinião. E aí o Matt perguntou também, você já falou sobre o inglês e tudo mais, se você pensa em inglês ou em português pra escrever. Que a escrita é em inglês, né?
Então, em inglês, pensar em português. Senão buga aí, tudo. Imagina, aí de a volta do roteamento bilíngue e bidirecional, não, esquece, vai ficar tudo em português, inglês, embromation, não. Tem que trocar o cérebro nessa hora, esquece. Até aqui, falando dos termos de trabalho aqui, tiveram que eu falei umas coisas em inglês por causa disso, né? Você pensa, é o jeito que é, senão não funciona, não.
Agora você me entende.
Eu te understand.
Ai, meu Deus. Mas você falou o lance que você falou de usar IA como auxílio à escrita, eu percebo muito, assim, porque quando eu escrevi, né, os posts mais recentes do meu blog já com IA boa disponível, desenrola muito melhor, porque às vezes você tá escrevendo e dá umas travadas de... É bem como você disse, eu sei exatamente o que eu quero falar, mas eu não sei como arranjar as palavras para comunicar isso em inglês ainda por cima, porque às vezes, tipo, você escreve, mas tá esquisito isso aqui, não parece que um nativo escreveria desse jeito. Uhum. E se alguém for ler, vai achar esquisito. Então você bota lá na IA e às vezes não. Às vezes tá certo, mas às vezes sugere ali, quem sabe você troca essa palavra, bota aqui, troca, faz três parágrafos. Ou então bota, não é só isso, é aquilo.
Cara, isso é o maior telltale que tem. Não tem jeito.
Então, eu acho que acaba ajudando bastante a desenrolar mesmo, principalmente quando você tá escrevendo no idioma que não é o seu nativo, para fazer essas revisõezinhas de isso aqui tá esquisito ou passa.
Uhum. E tem uma coisa também que, conforme o tempo tá passando, eu vejo muito eles entre eles. Fala, gente, esse título aqui tá ruim, né? Me ajuda a escrever melhor aqui, tem duas opções, ou me tá faltando... Cara, é normal, não é vergonha, sabe? Não ter encontrado, ainda mais sendo de fora. Eles têm total consciência disso. O importante é estar escrito certo no site, o processo que você vai fazer para chegar até lá, né? Então, eu sou o Chance Miller, editor do chefe do site, ontem, hoje, falou, gente, ajuda aqui, eu não consigo desenrolar esse título. O que eu faço aqui? Então,
o
normal,
cara,
né?
Dos títulos do 9to5Mac é o Zach. Ele que é o cara do... Assim, quando ninguém mais consegue vir com algum título, ele é que vem com o título.
E tem mais algum guia, né, ali, processo de qualidade? Você, antes de apertar o no ar, né, o publish, então, peraí, deixa eu verificar aí. Não, o link tá aqui, a data tá aqui, tá certa. Tem... Que crivos de qualidade você usa antes de apertar? Um você já falou, né, que joga ali para IA, pô, ver se tá maneiro aqui. Deve ver se eu falei o que eu tinha que falar, né? Tem essa análise. Tem algum outro check que você faz de qualidade antes de publicar? Ver. Aquela mania, peraí, deixa eu ver. Aqui não. Tipo quando vai mandar um e-mail. E não, é legal, tem um assunto, coloquei o anexo, posso mandar. Mas pode ter coisas erradas, depois a gente conserta. Mas ali de aquela coisa, não posso mandar um e-mail sem um anexo.
Cara, olha de novo, olha mais uma vez.
E olha.
E olha, e mesmo assim tem hora que faz alguma bobagem, não tem jeito. Eu vou contar uma vergonha horrorosa que eu passei aqui, porque estamos entre alguns milhares de amigos só, então tudo bem, tá? Eu fui publicar uma matéria sobre o iFixit. No título, saiu I Fixed It. E foi pro ar.
Ah, não.
E aí, cara, você faz o quê, né? Você fica bravo, fica triste, deprimido, com vergonha, e depois você ri, que é o que eu tô fazendo agora. Mas na hora não foi nada engraçado. O que acontece? Né? E aí, eu falei pro Chance, cara, assim, normal, mas é uma lição, né? Vamos, olha ele de novo, olha mais uma vez, olha a terceira vez, garante, vê de novo, né? Então, é isso. E todo mundo, essa é outra coisa que todo mundo se ajuda, tá? Às vezes, faltou uma coisinha, alguém fala, acho que faltou aqui, né? Todo mundo é muito gentil. Eu nunca trabalhei com pessoas tão gentis o tempo inteiro, sempre com uma... pensando como é que o outro vai receber uma mensagem. Então, assim, é óbvio que faltou, né? Eu acho que faltou aqui, dá uma olhadinha e tal. O jeito do pessoal se comunicar é muito gentil, isso é muito bacana, tá? Mas é isso, sei lá, por um mês, não sei quanto tempo, né? Até o Chance Miller, editor-chefe do site, ganhar confiança, né? Chegou esse louco aqui pra começar a escrever pro site, ele entrou, vamos ver, né? Se ele sabe mesmo e tal. Então, 10, 20, 30, não sei quantos posts eu fui fazendo, todos passavam por ele. Tá aqui, tá pronto. E aí, nos primeiros, isso aqui eu colocaria dessa forma, isso aqui a gente costuma fazer assim, isso aqui a foto tem que entrar desse jeito e tal. Aí foi passando cada vez menos ele ter que me dizer como é que era o esquema, até que o dia ele falou, cara, você tá pronto. Vai, né? Mas é isso, vai. Então tem... O choque de realidade é muito grande, né? Porque você publica uma coisa que milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas vão ver agora. Elas vão ler assim que você der o publish. Então, a responsa vem muito rápido, essa noção, né? Da dimensão, do alcance que você vai ter, né? Então, o checklist é isso. Você olha pensando na vergonha que você vai passar se não tiver certo o que você tá prestes a publicar, que todo mundo vai ler.
Então, aí você já falou mais ou menos do final do artigo. E o início, né? Que ferramentas que você usa? Por exemplo, você falou do Slack. Você falou também que tem um post lá que saiu do Mark Gurman. Você tem alertas ligados, né? Tem RSS, né? Tem planilhas onde você já fez um calendário. Não, peraí, dia 20 não sei o que é dia de não sei o que lá, então vou fazer um post sobre isso aqui. Né? Que ferramentas, né? Como é que é esse teu setup, né? Seja pra... Acredito que você tenha... Você falou do Ulisses também. Acredito que você tenha... Você falou também de um artigo que você começou a escrever na quarta, só publicou na sexta. Então, acredito que você tenha ali rascunhos, né? Ideias, né? Tem ali o material que você tá pesquisando, né? Fazer uma triagem. Tem o clipping, a seleção, né? Como é que funciona o pré do artigo?
90% do que eu publico é de ficar de olho. Eu uso o Feedly como RSS e, assim, né, tá aqui um segredo aberto de tudo que todo mundo sabe. Todo site de tecnologia publica as mesmas coisas. Sempre tem alguém que publica antes. Tem dia que sou eu, tem dia que sai no Mac Rumors, tem dia que eu vejo lá no Mac Magazine e publico, com crédito pra eles sempre, né? Tem essa gentileza que todo site faz. Mas todo mundo publica as mesmas coisas, que é sempre as mesmas fontes, né? Raramente você vê uma coisa que ninguém viu. Tem uns que eu assino. Eu assino dois feeds do PR Newswire. Um de Consumer Technology e outro de Media. Cara, eles são 600 press releases por dia em cada um desses feeds. Eu vou olhando porque às vezes sai uma notícia que eu sei que ninguém tá vendo. Geralmente, Forbes, lista, assim. Notícia choca, né? Mas que, pelo menos, diferencia um pouquinho. Então, as notícias em ou daí... Aí eu vou contar um segredo aqui, que tem gente que vai falar... Ah, mas o que eu posso fazer? É a vida, circunstâncias, né? Twitter. O Twitter é o único lugar com notificações imediatas que funcionam para contas específicas que eu tô seguindo e que eu recebo notificação. TechMeme é uma delas. TechMeme é um grande portal agregador de notícias. O Mark Gurman também. Uma outra pessoa que tendem a publicar coisas que são, né, imediatas, assim. Então, esses são os dois principais. O Feedly e as notificações que chegam do Twitter.
Mas no Feedly tem notificação? Você assina?
Talvez o pago.
Aí você
eu passo o dia inteiro com ele aberto e atualizando, que é assim, na hora que o bicho tá pegando no dia a dia, sai uma notícia. Passo lá, meia hora escrevendo, publico, já tem umas 14. Aí eu vou lá, vejo, essa aqui é legal de publicar. Vou fazer essa. Pá, já publico e entra nesse fluxo, eu vou ver. É meia-noite, né? Então o fluxo é meio esse. Então de estrutura que eu criei, né? Tem uma coisa que eu acho muito louca. O pessoal que faz a parte da manhã, lá, então o Ben Lovejoy, o Benjamin Mayo, que eles moram na Inglaterra, então eles estão no fuso horário que... Cara, o que eles acham de post, de Weibo, dessas coisas coreanas, japonesas, a gente falou, cara, que loucura. Uhum. Tudo bem que são os mesmos 4 ou 5 contas, né? Aquele digital, sei lá como é que é. É sempre a mesma galera. Aquele Imagine Book deu uma sumida agora, né? Vai sair da toca daqui a uns 6 meses de novo. Mas só, né? Mas cada um tem a sua estrutura, assim, engraçado e notando, mas... De onde vem as notícias, geralmente é daí. O site de estudos de machine learning da Apple também entrou aqui. Tô acompanhando os processos lá do Procer, um ou outro também, que acabam virando muita notícia. Tenho alertas para isso também, tudo por RSS. Aí é Ulisses. E Ulisses e Safari lado a lado, pesquisa, etc. Monto tudo lá. Ele aceita Markdown, o que é lindo, porque eu escrevo, estruturo ele inteirinho ali, copio e colo pro WordPress, já vai com o título, com o texto, com os links, o que é heading, subheading, os negritos e itálicos e o separator, coisa embedada. É lindo. Isso pode copiar e colar e tá lá, é a coisa mais maravilhosa que tem. E aí, lá, faz um outro ajuste, né? Nesse meio do caminho teve a checagem do Grammarly, teve uma checagem de ChatGPT. Aí o que a gente faz? No fluxo, a gente copia e cola o título lá no Slack. Porque às vezes alguém dá uma sugestão, ou você mostra que vai sair, né? Que saiu mesmo, que você falou que ia postar. Enquanto o pessoal tá vendo isso, é lá fazer a imagem, empacota tudo e vai. Então o fluxo é meio esse, assim, não tem muito mistério. É você ir identificando do tanto de ruído que vem de todos os lados, o que é sinal, tenta achar um ângulo diferente, que ao invés de que todo mundo vai fazer a mesma notícia, e vai. E o que é muito curioso é ver quando você é o primeiro que dá a notícia de alguma coisa, ela começar a espalhar assim, né? E não é assim, a gente faz a mesma coisa, tá? Não é uma vergonha, não é um problema, mas, sei lá, a gente publica uma coisa, dá 15 minutos, sai no MacRumors, dá mais 20 minutos... É pro Insider e não sei o quê. Aí começa a pipocar aqui, no Mac Magazine, sai no blog do iPhone, às vezes no Tecnoblog, tudo. Você fala, caramba, cara, esse imagem foi o que eu fiz aqui em casa, né? Isso é legal de ver espalhar, assim.
Foi como
um dia técnico, no dia seguinte, a Tour de Vigil sempre dá os créditos pro 95 Mac quando a gente publica coisa.
Foi como eu me senti com o negócio do iPhone 10 aquela vez lá. Até apareceu na Fox News. O Giovanni perguntou algo aqui que... Parece uma pergunta simples, mas a resposta eu acho que não é tão simples assim. Não tem como editar depois que posta? E aí eu acho que a resposta é sim, mas...
sim, mas se a pessoa já tá com o site aberto, ela tá com o iFixit lá no título e não tem o que fazer, né?
Então... E tem um lance também que vai pra Twitter, vai pra LinkedIn, Facebook, Instagram, tudo automático. E aí se você edita, e aí se dá algum, se tem algum erro ruim mesmo, sério assim, aí você tem que ir lá e pedir pra alguém que tem acesso à rede social, você pode editar lá o
post. Aí todo mundo fica sabendo que isso foi uma bobagem suficiente pra você ter que deletar de todas as redes, então isso acontece. Né?
Fora novo, que assim, né? o preview de post que aparece em Mastodon, em Twitter, em Facebook, no iMessage quando você manda pra alguém, isso sempre é cacheado, fica em cache. E vai ficar aquele título errado no cache, e aí alguém, depois que você atualizou o post, vai mandar o link pro amigo e já tava no cache, e no preview vai estar o título errado. É batata isso.
Então, tem como editar, mas até desfazer a onda, o tsunami inicial, tem hora que o estrago já tá feito, e aí é paciência, é conviver com isso, é de novo, né? Mais uma lição pra olhar de novo, e 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 mais uma vez antes de ir pro ar. Então é fácil de editar, né? É comum, você vai, você sobe, putz, esqueci de botar um link, você coloca o link. Editar o título é mais chato por isso, né? Porque tem esse negócio do cache, etc. Às vezes chega um pedido do além, né? Escuta, esse título a gente achou que é meio... A gente não acha que... Às vezes acontece, né?
E tem o slug também, né? E aí o slug não muda. Que o slug é assim, as URLs no WordPress, por padrão, você coloca lá, Apple lança update do Apple Invites. Aí a URL vai ser Apple-lança-update-. E aí se você botou um I fixed it lá no errado, no slug vai ficar assim pra sempre, porque se você mudar, vai quebrar o link do post. Né? E aí teria que redirecionar, enfim, eu não sei, deve ter algum plugin de WordPress que faz isso, mas não vale o trabalho.
Até tem, mas dá um problema, aconteceu esses dias isso, que existe uma coisa que é o seguinte, saiu uma notícia faz 3 ou 4 dias, aí saiu um update a respeito da notícia que é importante, mas que não justifica fazer uma outra notícia, uma segunda notícia a respeito disso, faz mais sentido atualizar a notícia. Só que se você só atualizar a notícia, ninguém vai ler, porque a notícia tem 3 dias. O que você faz? Você atualiza o horário da publicação da notícia, e é como se ela fosse uma notícia nova. Aconteceu isso esses dias, quando saiu o beta público do macOS 26.2, que saiu o macOS num dia, o beta público saiu no dia seguinte, 2 dias depois, sei lá. Aí, como não tinha nem novidade no macOS, eu só atualizei. E aí foi do dia... tinha sido publicado no dia 6 na notícia inicial, a atualizada foi no dia 7. Deu um problema lá, que ele trocou o slug do 6 pro 7, aí ele criou um direcionamento do 7 pro 6 e ficou no loop infinito de 6 pro 7 pro 6 pro 7. E não... Aí eu fui lá, porque eu falei, escuta, blá, 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 blá. Aí eu falei, ah, putz, ó, então nesse caso, quando for fazer, você troca assim, então mostrou lá o que que é. Mas sim, editar é problema. É pedir pra ter dor de cabeça. A internet não foi feita pra ser editada. Essa é a conclusão a qual eu tô chegando. É coisa digital, mas não conte com isso. Acho que essa é a lição.
É, se for um errinho ali no corpo do texto, eu acho que é o de menos. O pior mesmo é quando é um erro no título ou em qualquer metadado que é espalhado, né? Porque o conteúdo do post, a pessoa vai ler ali, beleza. Agora, o título, que vai aparecer no preview lá no Twitter, em todas as redes sociais, depois que você editou, não vai atualizar, né? Aquela coisa que a gente já falou. Então, deixa os erros pro corpo do texto. Garanta
de preferência
que o título está correto.
Se for pra errar, erre aqui.
E aí o Mati perguntou aqui qual a notícia que você mais gostou de escrever, mas antes disso, não é patrocínio, tá? Não precisa pular pra frente aí. Antes disso eu quero saber, porque antes você falou, eu fiquei pensando, você falou sobre posts que você gosta de escrever e os que dão mais retorno e tal. Eu não sei o quanto você quer compartilhar disso, mas assim, você já tem, consegue dar uma ideia de tipo, que tipo de post que tem mais repercussão, mais engajamento, ou que traz mais retorno, e que tipo menos, ou que tá na média, o quanto você estiver confortável de compartilhar, não precisa revelar o segredo da Coca-Cola aqui pra gente.
Até aquilo que eu comentei semana passada em algum lugar, que é ridículo como os posts mais bestas são o que mais dão engajamento, retorno, etc. Eu falei de CarPlay, que o americano é alucinado por CarPlay. Qualquer coisa que tenha CarPlay no título vai ser o post mais lido com sobra do dia, porque eles são loucos por carro e é isso. E você olha, nossa, isso não é nem uma notícia direito, mas o pessoal pira, né? Então, tem isso que eu noto, assim, né? E mesmo os que eu publiquei, cara, sabe qual foi o post que eu publiquei que teve graus de magnitude mais visualizações do que tudo o resto que eu já publiquei? Aqui estão os wallpapers novos dos novos iPhones.
Que droga!
Explodiu de, assim, múltiplas centenas de milhares de acessos.
Nossa.
É absurdo, né? E aí eu penso, cara, foi um post que levou 3 minutos pra fazer. Aí você pega o que eu falei, né? Post lá da explicação de Mixture of Experts, que toma dias e toma horas, e você publica e... Ok, né? O mundo inteiro está lendo do mesmo jeito, mas menos, né? Outro desses, né? Saiu no beta 1 do 26.2, tinha lá um íconezinho de WhatsApp status no Apple Music. Até eu entender como é que é hoje em dia, como é que funcionava, o que isso significava, se estava disponível já nesse beta que eu estou usando ou não, se estava antes, eu não tenho o telefone de sobra aqui, eu tenho só o meu telefone rodando no beta. Aí eu falo, Larissa, entra aí, João, meu irmão, entra aí, vê o que é. Cara, me tomou umas 3 horas para fazer esse post, para até entender que, assim, para falar uma coisa, mesmo sendo um vazamento besta, é um vazamento. Então, é bom não errar, né? Que aí a sua credibilidade vai pro ralo, né? E foi, vai, pesquisa, vai, e fica polindo. Foi no dia que aconteceu o negócio do Garma falar do Gemini com a carangueja lá. Aí foi engraçado porque, assim, esse post da carangueja na correria, né? Foi isso, pega, vai, o capítulo, você pesquisa, vou botar o link, deixa eu ver se eu não esqueci de nada, não, acho que esse é o contexto, passa, blá, 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 bom, publica. Em meia hora tava no ar, um post super relevante, cheio de link, lindão. Aí volta pro post do compartilhamento de letra de música da Apple Music e WhatsApp, que me tomou a tarde inteira, que ninguém vai ler esse trem. Mas tinha que tá lá. Mas o que eu mais gostei de escrever, os de vazamento pré-WWDC. Mesmo porque, né? Saiu no Daring Fireball, é uma validaçãozinha, massagem no ego, total, mas é. Então, isso, acho que os que mais me divirto fazendo são esses. Contar coisa nova, né, ao invés de só republicar o que tá saindo por aí.
É porque, e aí é por isso que a Apple não gosta de vazamentos, porque de certa forma você tá fazendo o trabalho da Apple, mas você tá fazendo do seu jeito. Uhum. Porque você tem uma informação de algo, e aí você vai ter o trabalho de tentar contar a história daquilo antes da Apple, né? Porque quando a Sim. Apple vai lá e anuncia um recurso novo, um produto novo, enfim, eles têm o blá, né? Pra mercadar o negócio novo. Você não faz ideia, você só tem alguma informação, às vezes desencontrada, às vezes você tem que ir atrás de múltiplas fontes. E aí, tá, e agora, né? Agora eu tenho que contar isso aqui e tentar... Você tem que meio que tentar prever como que a Apple vai apresentar aquilo, porque isso também conta pontos depois, quando as pessoas forem ver, não, será que estava certo, não estava? Aliás, dos posts de WWDC, todos estavam corretos? Você revisou depois?
Sim, era. Tradução dos AirPods, Markdown, exportação no... Sim, tava tudo, tudo certinho. Então, e tem outra coisa também, né? A Apple vai contar, que nem o Coca falou, né? De mercadar. Ela vai contar contando a história que ela quiser. Eu e o site, nós contamos com um ponto de vista editorial. Esse é o fato. Aqui está, né? E, por exemplo, reparem... Isso é coisa que, assim, ninguém repara, mas é o jeito mais profissional de fazer, né? Damos uma olhadinha nos posts depois de WWDC. Editorial. Ó, é aqui está, é isso. Não falar, tem uma coisa super legal que está chegando. Ah, isso aqui é ali... Não, é isso. Depois que saiu, a hora que foi lançado, etc., aí editorializa de um jeito que você pode dar um pouquinho de opinião, etc. Mas na hora de falar o que é, você fala o que é. Vazamento é a mesma coisa, né? Não, a Apple vai lançar uma coisa revolucionária. Não, isso está chegando. Como é que é? Como é que é? O que isso significa? Mas essa, então, nunca vai ser do jeito que a Apple quer, porque a Apple quer adorar a pílula. A gente quer falar o que é. Essas coisas, geralmente, elas, às vezes... São o oposto uma da outra, né?
É, vide o lance do CSAM.
É, tudo que tem a ver com coisa regulatória, com coisa de proteção, de segurança, né? Security, safety, privacidade. A escolha de palavras é a chave, às vezes. E às vezes, como você escolhe, não é exatamente como a Apple colocaria, e cada um tem a sua estratégia.
Você falou aí de relação com a Apple, né? Do que cada um conta, não conta. Como é que é essa relação com PR, com embargo?
Assim, de modo... Não só de Apple, tá? De modo geral, assim. Primeira coisa, é muito louco ver como as empresas todas prestam atenção no que sai. De sair uma coisa, dá 5 minutos, chega um e-mail da empresa pra falar, escuta... Às vezes, sim, existe um trabalho grande disso mesmo, assim. E tem o outro lado, que é a empresa chegar e falar, escuta... É muito engraçado, porque o fluxo é sempre esse. Chega um e-mail de uma empresa, ó, nós temos uma novidade pra compartilhar de uma função nova que vai ser lançada amanhã, às 10 da manhã. Você concorda com o embargo? Não falo assim, sem contexto nenhum. Aí você fala, tá. Aí vem, ah, então tá. Ó, é o seguinte, né? A gente vai lançar isso aqui amanhã e tal, e assim, o press release vai ser esse, tem aqui umas fotos já pra você usar se você quiser no post, aí você, se você quiser escrever, você escreve, né? Então, não tem uma obrigação de fazer isso, mas é bom que vai criando uma relação, né? Então, uma ironia, por exemplo, né? Quando o Threads lançou aquele... Os posts fantasmas lá, né? De que some 24 horas. Lançaram na segunda. Eu fiquei sabendo na sexta, escrevi o post, deixei pronto. Até hoje não pintou esse treino no meu Threads. Falei, pô, é um dos primeiros do mundo, ficou sabendo disso. Até hoje não tem pra mim aqui essa opção. Mas é curioso. Essa relação, assim, é curiosa porque a empresa, às vezes, que acha ruim que você escreveu alguma coisa, tem uma outra divisão que não tem nada a ver com essa história que vai entrar em contato com você pra te passar uma informação privilegiada, que não é privilegiada porque não vai mexer em ação de ninguém. Então tem essa relação. Então, os PRs todos das empresas são sempre solícitos, pergunta, responde. Isso é uma coisa que o nome do site, o site tem um acesso que é... Eu me assustei, assim, eu achei que seria menos, sabe? Então é por aí. Mais do que isso eu não posso entregar, não. Muito bem. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem mandar em gigahertz.fm para feedback. E vocês podem mandar dúvidas a respeito da vida, dos nossos hábitos, como foi o que o Content fez recentemente, né? Que a gente falou sobre o sono, etc. Tem um alô DT no finalzinho de cada episódio que a gente pesca aqui. Algumas perguntas que vocês mandaram pra gente poder responder. E eu tô ganhando tempo pra chegar na pauta. Cheguei. E foi isso que o Wagner fez. Falou o seguinte. Na última semana, um jornal local de BH apresentou uma reportagem que falava da descoberta de uma quadrilha que roubava telefones. O delegado entrevistado falou que essas pessoas tinham mecanismos que tiravam o bloqueio do iCloud dos aparelhos e impediam o seu rastreamento. Isso é realmente possível? O Stolen Device Protection é falho? Ele até mandou o link da reportagem pra gente poder dar uma espiadinha. E aí?
Olha, foi um delegado que falou, né? Não foi um perito em segurança da informação. E mesmo que fosse um perito de segurança da informação, eu já vi algumas pessoas falando coisas que... não fazer muito sentido. Agora, possível é, como a gente sempre disse aqui. Agora, se for como outras histórias que eu já vi acontecerem, no fim das contas, sempre tinha phishing envolvido. De tipo, a pessoa teve o celular roubado. A pessoa tinha o iCloud lá, tudo. Aí fica aparecendo aquela mensagem, este iPhone está perdido, entre em contato. Aí a pessoa recebia lá um SMS, ou uma mensagem no iMessage, ou um e-mail, ou qualquer coisa. Olá, aqui é do suporte da Apple, recuperamos o seu iPhone perdido. Clique neste link para fazer login na sua conta. E aí foi, né? Então, eu acho mais provável ser alguma coisa assim. Existe a possibilidade de não ser um device super recente e da galera ter acesso ao Grey Key da vida, mas eu acho muito improvável isso. Não sei se o Coca tem alguma ideia, mas eu acho que sempre que a gente ouve essas histórias, elas estão mal contadas. Porque toda a história de questão de segurança da informação na mídia como um todo é sempre pegaram e hackearam. Tipo, tá, como? Pegaram como? Hackearam como? Qual foi o exploit? Tu sabe, nunca se explica e também não tem porquê o delegado, mesmo que o delegado saiba detalhadamente o que aconteceu, não tem porquê ele contar isso numa reportagem de 2 minutos, sei lá quanto tempo tem. Então...
E mesmo que ele conte, provavelmente não vai entrar na reportagem na hora de edição.
É, exatamente. Também, né? Talvez ele contou e cortaram, né?
Exato.
Então, assim, não dá pra saber. A real é essa. Só com base numa entrevista de um delegado que falou que foi, a gente tem o que ele falou, então tá, se ele falou, foi. Pronto.
Tem as fases, né? Aqui no Rio de Janeiro, semana passada, prenderam o maior, sei lá, ladrão, receptador, sei lá, de smartphones. Prenderam quase 300 aparelhos na Uruguaiana. Né? Todo carioca médio sabe que lá na Uruguaiana é o centro. Isso sempre me impressiona, né? O cara prendeu no lugar... A polícia prendeu o cara no lugar óbvio que ele sempre fica aqui, todo mundo. Eu podia ter prendido semana passada, 6 meses atrás.
Cara, e eu fico indignado com isso. Eu não sei se vocês viram umas reportagens que... Acho que foi o Fantástico que fez com o pessoal que dá golpe de transporte no aeroporto de Guarulhos. Aí é tipo, ah, aqui está o fulano de tal. Ele é procurado pela justiça há 6 meses. Nós encontramos ele no aeroporto de Guarulhos, dando golpe, pelo qual ele está sendo... como que uma reportagem passa uma semana lá com uma câmera e acha o cara, né? Então é a mesma história, tipo, pô, tem esse lugar aqui. É aqui que a galera do roubo de celular se concentra. Estão procurando esse cara aqui, que é o top do roubo de celular. Onde será que ele está?
E nessa apreensão, prenderam também... A reportagem fala de... equipamentos de desbloqueio. Aqui na Uruguaiana tem, sim, equipamentos de desbloqueio, tem as caixinhas, tem um Grey Key. São Paulo também tem, acho que é 25, né? 25 tem um, acho que tem um outro nome.
Tem da Santa Efigênia, que é colado.
Que, enfim, na Uruguaiana de São Paulo também tem. E é isso. É falho. Modelo antigo. Aí tem aquelas... se descobre uma coisa e consegue quebrar alguma coisa lá do aparelho de 2019, né? Não necessariamente, não é que o Stolen Device Protection é falho do iPhone 17 Pro, mas eventualmente, se descobrirem, isso é atualizado e passa para todo mundo para trás. Então, por exemplo, na justiça, né, um aparelho está lá travado e aí não conseguem fazer nada porque não conseguem o acesso. Aí passa-se 2 anos aquele processo ali, aí o cara vai ser julgado, né, processado, sei lá, numa outra instância, outra whatever da vida. Aí eles levam as provas, né? Preciso do telefone, o telefone tá lá, aí migram. E aí se passaram 2 anos. De repente, nesses 2 anos, se consegue alguma coisa que não estava disponível. Então tem muita coisa que ela é retroativa. A gente pensa muito que isso é uma coisa estática. E não, descobriu-se uma falha, aquela falha dali, ela vai ser corrigida dali pra frente, mas eventualmente, dali pra trás tá ainda a falha. Mas, entre aspas, todo carioca médio, e acredito que paulista médio, sabe que nas uruguaianas da vida, sim, infelizmente, não tá mais só... tem fuzil. Não. O carioca tem fuzil, não vai ter um equipamento de desbloqueio. tem arma militar, né? Quem já foi militar sabe que você perde um boné, faz um escarcéu da tua vida, né? E os caras conseguem pegar fuzil, né? Então, né? É o de menos.
Então, é isso. São, geralmente, porque no Brasil, no geral, tem muita gente que não tem o aparelho mais recente. E esses equipamentos que o pessoal usa, geralmente tem... Até vazou um tempo atrás, acho que foi da Cellebrite, uma tabelinha de, tipo, versões, modelo do aparelho, versão do sistema operacional e o que ele conseguia fazer dependendo do status do aparelho, né? Mas aí é no sentido de obter informação para investigação e tudo mais. Mas pensa, por exemplo, qualquer device que é vulnerável àquele exploit da Boot ROM, que era usado pro Check Rain, aquele jailbreak. Qualquer device que é vulnerável a isso, tipo, você dá um jeito de desbloquear. Aí vai variar, vai ter um device ali que a pessoa configurou de um jeitinho muito específico que não vão conseguir fazer o bypass mesmo tendo o exploit ali, porque tem algum detalhe que faltou. Por exemplo, a pessoa que tem lá a conta com two-factor, tudo, você pode até conseguir fazer um bypass da ativação, mas para você conseguir de fato desbloquear o aparelho para ele poder ser ativado e poder ser usado como aparelho normal, você vai precisar do two-factor da pessoa. É impossível sem o two-factor. Mas aí o que a galera faz? Roda o exploit lá, acessa o aparelho, pega tudo que consegue pegar do aparelho. Às vezes o two-factor tá ativado no próprio aparelho, né? Ou às vezes pega lá o token lá do iCloud, faz um bater lá e aí manda uma mensagem pra pessoa: oi, aqui é do suporte da Apple, enviamos um código para recuperar o seu iPhone. E a pessoa vai lá e manda, sabe? Infelizmente, o elo mais fraco é o ser humano. No fim das contas, sempre acaba sendo. Mas sim, devices mais antigos que já têm exploits conhecidos não é exatamente rocket science. E aí não é uma questão de... Ah, mas a Apple tem que fazer alguma coisa... Não, a Apple já fez, que foi melhorar, né? E mesmo que seja um aparelho, um hardware mais antigo, estando no software mais recente também ajuda bastante. E a Apple suporta aí devices com atualizações de segurança por um bom tempo.
Muito bem, e o Atila Indalécio falou o seguinte: eu vou viajar para os Estados Unidos e vou trocar de Mac. Não preciso de desempenho, preciso de tela grande. Pensei em pegar o MacBook Pro M1 Pro de 16 polegadas, mas tem risco da linha M1 ficar obsoleta, não receber função nova de Apple Intelligence, por exemplo?
Olha, risco, defina risco. Assim, vai ficar obsoleto um dia. Óbvio, né? Eu acho que eu vou, talvez, mudar um pouco a política aqui de recomendação neste momento, porque nós estamos já em meados de novembro de 2025. Eu vou dizer aqui que eu não recomendo mais M1, porque, assim, contextos, tá? O Atila tá falando de um MacBook Pro de 16 polegadas. Não quer dizer que você que está pensando em comprar um MacBook Air M1 não deva comprar. São coisas bem diferentes. É porque o MacBook Pro de 16 polegadas M1 é uma máquina cara. E aí, se você vai investir uma grana numa máquina cara, eu acho muito arriscado você investir essa grana toda numa máquina cara M1. Então eu sugeriria pelo menos M2. Porque se o Atila quer um MacBook Pro, ele precisa de um MacBook Pro. E aí o MacBook Pro M1, daqui a pouco, daqui um tempo, não sei, não vai ser ano que vem provavelmente, mas vai começar a ter coisa que não vai funcionar nele, recursos aos poucos, até que eventualmente ele não vai mais receber atualização de sistema, o que deve demorar um bom tempo ainda. Então, eu acho que no seu caso, Atila, eu iria de pelo menos de M2, só pra, assim, ter o máximo de longevidade possível. Eu não acho que a diferença de preço entre o M1 Pro e o M2 Pro deva ser tão grande assim.
Tem uma coisa que o Atila fala, que ele não precisa de performance, ele precisa de tela. Talvez ele esteja olhando para 16 polegadas. E tem o MacBook Air de 15 polegadas. 15, 16 polegadas. Dá uma olhada para ver. Porque uma coisa é o Mendes, que comprou o iPhone Pro 13 dele lá 5 anos atrás e tá super contente hoje. E, né, que é o caso de uma pessoa que comprou um M1 Pro 5 anos atrás e tá super contente até hoje. E outra coisa é você comprar hoje isso. Porque um M1, a Apple tem mais ou menos um ciclo de 5, 7 anos, né? O corte foi 2019 com o Intel. Eu não acredito que ano que vem ela já falou que vai cortar o 2019 Intel. Esse ano ainda entra. Mas ano que vem, se ela for cortar, ela vai cortar quem? O M1? Vai cortar o M1 Pro também? Então, o M1 Pro, ele tá há 1-2 anos de ser cortado. Assumindo o histórico que ela... Né? Então, já tá no a gente já tá no M5. Né? A gente já tá falando de uma defasagem aí de 4 a 5 anos. Se realmente não precisa de performance, se é realmente na questão de custo, um MacBook Air tá de 13 aqui, $1,000, né? O de 15 polegadas não é muito mais do que isso, 1.200. É metade do preço de um Pro, acredito, né? De 16 polegadas. Tem muita diferença. E talvez você, falando de performance, né? Hoje um M5, ele talvez tenha aí uma performance de um M1 Pro, né? Mais ou menos ali. Então, eu não sei, eu acho que eu, ainda que precise de tela grande, acho que 15 polegadas é embora 16 seja maior, mas salvo se você não usar, sei lá, um Photoshop, e você precisa de ferramentas, né, você precisa, o Xcode também, né, você precisa ter aquele acesso a uma barra de ferramentas, mas se é tela grande apenas por conforto visual e não por funcionalidade, eu iria de um Air com 15 polegadas.
Bom ponto. Tem um lance também que, assim, a tela grande é, tipo, se você quer um laptop com tela grande, só se você precisa do laptop como laptop com a tela grande frequentemente, sabe? Porque se você quer uma tela grande, mas quer também a flexibilidade do laptop, você pode fazer que nem eu e ter um estúdio display em casa. Claro que não precisa ser um estúdio display, que é muito caro, pode ser um display mais simples, para resolver a questão da tela grande. E aí, quando você estiver por aí, você tem uma tela um pouco menor, mas que ainda assim você consegue trabalhar como de 14, por exemplo. Mas aí, claro, não sei qual é o seu caso. De repente, no seu caso, você de fato precisa que o laptop em si tenha tela grande, porque você vai usar ele o tempo todo como laptop por aí. Mas se não for esse o caso, se você for usar a maior parte do tempo em casa, numa mesa, compra um display externo e compra um laptop com a tela menor e economiza dinheiro. E aí, quando você for viajar a coisa, você tem a vantagem de ter um computador mais portátil. Que eu acabo... Eu tenho o M1 Max de 14 e o M2 Max de 16. Quando eu viajo, eu acabo levando o de 14 porque é menor. É mais confortável de carregar por aí. Então tem isso também, mas se você tiver ligado mesmo na questão do laptop, eu acho que a dica do Coca é excelente, porque se a preocupação em si não é performance, mas essa questão de ficar obsoleto, eu acho que um Air poderia suprir muito bem, e aí não teria também o problema da portabilidade, porque o Air é super portátil, mesmo de 15 polegadas, então acho que você teria o melhor dos dois mundos e é capaz de conseguir comprar um Air de última geração de 15 polegadas pelo preço que você pagaria praticamente um M1 Pro 16 polegadas, entre aspas, antigo. Aí eu tava dando só uma olhadinha nas datas aqui, que eu fiquei pensando, a gente não sabe exatamente como a Apple vai lidar com essa questão de não suportar mais versões novas do macOS em Macs Apple Silicon, porque isso não aconteceu ainda, né? Aí eu peguei, por exemplo, como referência, os iPhones. O iOS 26 roda a partir do iPhone 11, que é de setembro de 2019. Vamos considerar só o ano para facilitar. Então, 2019. Os primeiros Macs M1 são de 2019, mas o M1 Pro, né, o 16 polegadas e o de 14 também, é de final de 2021. Então, eu acho que teria aí pelo menos mais uns 2, 3 anos, né, se a Apple for seguir mais ou menos a mesma linha que segue com os iPhones, o que pode não ser o caso historicamente. Se eu não me engano, no Mac a Apple sempre foi mais generosa com a questão do suporte, e particularmente vendo como os Macs se comportam, e vendo experiência de pessoas com Macs no geral, de todas as gerações do Apple Silicon, não me parece que vai ter nada que a Apple vai colocar no Mac que vai impossibilitar dele funcionar em Macs mais antigos. Apple Silicon pode talvez não ter todos os recursos, né? Um ou outro recurso não vai ser suportado, como talvez alguma novidade de Apple Intelligence. Mas, Atila, pensa com carinho na sugestão do Coca, do MacBook Air de 15, que eu acho que é uma boa.
Porque o uso humano, né, o uso padrão, é longitudinal. E a polegada é em diagonal. Assim, você vai... O ganho que você tem é menos do que... É meio dock, né? De, pra tela útil, né? De, pra ler um
texto.
Temos
uma nova unidade de medida.
que, caraca, é uma polegada. Você olha ali, caraca, não é uma polegada. Ele é 3 centímetros. Não, é... Isso é na diagonal. Na vertical, que é a tela útil, é pouquinho o que você ganha. Por isso que eu falei, se você precisa de uma área de ferramentas, é uma outra história. Toda hora ficar rolando, vai pra baixo, vai pra cima. Mas se você tentar desenvolver, abrir o Xcode com 13 polegadas, né, fica ali, a barra de ferramentas fica na metade, né? Ali 15 polegadas, 17 polegadas, né, encaixa, entre aspas, tudo. Então, né, fica mais confortável de você usar. Mas o Era é uma delícia, né? Você vai de uma sala pra outra, você vai como uma bandeja, assim, né? Você vai com ele aberto, assim, né? Super tranquilo. Com prova, você já segura com as duas mãos, você já fica mais temeroso em algum grau. Eu adoro, apesar de ser um usuário de pro, eu sou fãzão do Air.
Muito bem. Quem tiver outras dicas pro Átila, pode mandar pra gente. Quem tiver a solução também pra dúvida do Wagner sobre o desbloqueio aí, né? Você pode mandar lá em gigahertz.fm/feedback, dá pra ser anônimo se você quiser. É importante pra algum tipo de feedback. Quero agradecer a ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje. Agradecer a vocês que deixam os reviews, as avaliações e principalmente quem recomenda o ADT. Principalmente mais ainda, quem vai em gigahertz.fm/apoio e ajuda a luz a seguir acesa, a parada a seguir acontecendo e recebe a edição sem edição. Obrigado, Eduardo Garcia, também pela edição do podcast e a vocês, Coque Rambo, por mais uma co-apresentação do episódio.
Valeu, quem quiser me encontrar, mastodon.social@_inside e também apresento o Olá Mundo aqui na Gigahertz.
Sempre um prazer e uma honra. Para falar comigo, vocês sabem, só ir no seu motor de busca favorito, bater Coca-Tech, ou então vai lá no Instagram, manda uma DM pro @coca.tech.
Boa, pra falar comigo, MVC Mendes lá no Threads, apresento por aqui o Área de Trabalho e também o A Fonte, pra Alura apresento o IA Sob Controle e vocês me encontram lá no 95 Mac. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês, tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem.
Valeu!